Antes de começar esse episódio, preciso dar um aviso. Um aviso de gatilho. Se você tem problemas em escutar relatos sobre depressão, suicídio ou outras causas desconfortáveis, peço que pare por aqui.
Com a minha irmã. A minha irmã é muito forte, cara. A gente tem uma coisa muito, muito assim... muito estranha, que eu falo. Que a gente, sabe... Não é o fato só do laço, de sangue. Vai muito mais além disso. Da gente saber... quando um tá precisando de alguma coisa, até hoje. Talvez não tanto hoje, porque hoje, né, nós somos mais velhos, mas até os meus 20 e poucos anos, a comunicação nossa era absurda. Ela chegava, eu tava sentindo alguma coisa, nem falava nada com ela, nem encontrava ela, e ela no meu quarto, tudo bom, não sei o quê. Então, tá com esse problema? É por causa de X, não sei o quê. Não, mas tenha calma, não sei o quê. Igual eu passei, quando eu era adolescente, era meio revoltado, né? E eu, como todo adolescente idiota, né, eu fazia parte de movimento punk, eu sempre fui meio... Eu fui passar uma época na minha fase muito agressiva. E eu pensei em cortar os pulsos. Coisa de moleque idiota, né? E eu ia cortar. Peguei um facão lá e levei pro quarto. E fiquei lá esperando o momento certo da coragem. Pois ela, não sei como, ela sentiu tudo que eu tava sentindo, foi no quarto e falou, me dá. Ela falou, calma, você tá com depressão, a vida é assim, e ela é muito calma, e ela conversou comigo tudo, e assim, a gente tem uma comunicação foda, talvez seja o laço, né, mas a comunicação entre eu e minha irmã é, cara, é absurda, absurda.
Se esse é seu primeiro episódio do Criptologia, peço para que pare agora. Sei que grande parte da importância de um programa como esse é a presença de sua audiência, mas esse não é um podcast comum. Peço que vá até o primeiro episódio e escute tudo até esse momento. Será importante. Após mais de 5 programas tentando desvendar o mistério dessa temporada, chegamos ao ponto derradeiro das histórias. Traçamos paralelos... Comparamos relatos interessantes e nos tornamos mais próximos dessas pessoas especiais. Mas agora, precisamos nos aprofundar ainda mais nessas histórias. Para, pelo menos, tentar começar a entender o que de fato é ser um sensitivo.
Eu vejo, a minha mãe vê e a minha irmã. Só que a minha mãe não aceita. Por mais que fale, por mais que ela veja, ela não aceita, porque ela é católica e ela não quer se envolver com esse tipo de coisa, ela evita, ela não quer, não conhece. Ela não diz que não existe, ela não quer saber. Então, a gente não podia falar muito com ela a respeito disso. Mas a minha irmã, a gente um falava pro outro, por exemplo, em casa, na época de Natal, tava cheio de presentes lá no quarto dela, que a gente tava guardando os presentes. No quarto dela, todos os brinquedos, os presentes eram todos iluminados com uma luz verde e ela escutava sons de criança brincando. Ela sentou na cama e continuou, não era um sonho, ela continuou vendo todo aquele movimento até que a hora que ela acendeu a luz e sumiu. E aí ela relatou para mim, aqui mesmo na empresa ela vê de vez em quando uma entidade ou outra, era coisas assim, a gente costuma falar. E ela me chama às vezes e fala, vê se você tá vendo como eu tô vendo. Ó, tô vendo ali, você tá vendo? E não bate. Às vezes eu falo, não tô preparado, eu não tô vendo nada. Mas ela é forte também. E nessa ocasião, né, nessa vez que eu tava passando mal, ela foi na federação, no Bezerra de Menezes. Ela foi no centro Bezerra de Menezes, que ela tava passando por uns problemas dela também. E ela foi receber... uma ajuda, né, que eles dão ajuda para as pessoas, e chamaram ela para dar uma psicografia para ela. E deram uma psicografia falando para ela sobre o problema dela, né, como resolver, e aí fizeram uma psicografia para mim. Eles falaram, olha, agora eles estão psicografando para o seu irmão. Só que um detalhe, ela nunca disse que tinha um irmão. Ela não tinha pessoas que ela conhecia. Ela só chegou lá e eles falaram, vou te dar. E nessa psicografia eram duas folhas estavam falando as coisas que eu estava passando e que era por causa do meu destino, que eu estava fugindo do destino que eu tinha prometido em algum momento, não sei dizer qual momento, que eu estava fugindo da minha obrigação. E eu tinha prometido que ia fazer certas coisas e eu não fiz.
É, foi basicamente o que na Umbanda te falaram.
Exatamente. Que eu precisava ajudar as pessoas. Na Umbanda falava que você precisa ajudar, porque você pode curar as pessoas. E eu fugi disso, eu não quis saber. E aí, quando comecei a ter essas perturbações, lá na Bezerra de Menezes falou isso pra mim. Mandaram psicografia. Eu devo estar até em casa. Eu vou procurar. E eles falaram pra mim, olha, você precisa evoluir. Você não, você tá fugindo do seu destino. E eu tô fugindo até hoje. Mas aí era engraçado que, assim, engraçado. E eu achei, eu fiquei surpreso na época que ela me trouxe isso. E o mais engraçado, depois que ela trouxe essa psicografia pra mim, deu uma relaxada. Por um bom tempo eu fiquei sem as entidades ficarem me perturbando, se eram entidades ou se não era coisa da minha cabeça também. Que eu posso ser um maluco e não sei, né?
Como é que esse seu sentimento é sendo colocado pra você dessa forma, de que seria uma obrigação? Como é que você se sente com relação a isso?
Cara, eu não sei, porque pra você fazer alguma coisa, você tem que estar sentindo bem fazendo aquilo. É, a partir do momento, por exemplo, você joga videogame. Então você tá jogando videogame, é sua distração, eu acho legal. A partir do momento que alguém chega e fala assim, olha, você tem que jogar videogame, parece que a coisa perde um pouco a graça. E eu, muita coisa da minha vida é assim, eu começo a fugir de obrigações. É, não fugir, é que eu tive uma coisa chamada síndrome de Peter Pan, que era isso na adolescência. Eu fugia das obrigações, das responsabilidades. Toda vez que alguém me impunha alguma coisa de responsabilidade, eu me sentia mal, passava mal. E a coisa diminuiu. Mas eu acho assim, cara, é engraçado dizer, eu tenho 45 anos e eu não me sinto preparado para trabalhar com nada desse tipo de coisa. Por exemplo, eu moro num prédio. Nesse prédio, a garagem é um portão só para quem entra e para quem sai. Aí um dia a gente estava, eu, minha esposa e minha filha, a gente estava voltando de uma festa e eu embiquei o carro para entrar na garagem e eu vi uma mulher de vestido longo, cabelo assim com coque assim amarrado pra cima, roupa de festa. Quando eu embiquei, que eu vi, ela veio até o portão assim, o portão tem umas grades na diagonal. E eu falei assim, o pessoal tá saindo, né? Mas eu não reconheci a mulher, porque só vi o corpo e o rosto não dá pra ver direito, sabe? E aí eu falei, o pessoal tá saindo pra festa. Aí eu dei a ré pra que eles saíssem com o carro. E a mulher ficou olhando pra minha cara do lado de dentro do portão. Aí eu falei, pô, você não quer sair? Eu tenho que entrar, já são meia-noite. E eu apertei o controle do portão e o portão subiu. Conforme o portão subiu, essas grades que elas são na diagonal, elas se fecham, então você não vê a parte de trás. Conforme elas foram subindo e fechando, a mulher foi sumindo. Quando ela terminou de sumir, eu falei, ué, Tatiana, cadê a mulher? É, Tatiana, que mulher? Falei, você não viu a mulher lá? A Tatiana falou, não, você falou, mas eu nem olhei. Aí eu entrei acelerando o carro na garagem, parei com tudo e procurei, corri para um lado e para o outro para procurar a mulher, para ver o que era. E não, realmente não tinha ninguém.
Você tinha quantos anos com
isso? Ah, isso foi o ano passado.
Até hoje você sente um pouco dessa confusão de...
Bastante. Às vezes de não...
Você não se acostumou.
Não, e o pior, Andrei, é não saber o que é vivo e o que é morto. Eu não sei.
Você não tem essa diferenciação?
Não te passa essa diferenciação.
Mesmo sem ver o rosto...
Não, porque você não... Cara, você não, quando você vê às vezes uma pessoa ou alguma coisa, você não fica fixo olhando pro rosto da pessoa. Você vê que tem uma pessoa lá, você não olha, você vê às vezes o corpo, você vê uma coisa, você vê no todo. Por exemplo, a Layla vai fazer 4 agora. Quando ela tinha 1 ano de idade, a gente estava indo no prédio, parei na garagem, pedi pro meu cunhado me ajudar a carregar os presentes para dentro de casa. E conforme eu estava descendo as escadas, tem um jardinzinho do diferente do prédio ali. E eu vi um senhor que parecia um monge. Um monjão. Era um camisolão marrom. E ele tava procurando alguma coisa no chão. E eu passei, por isso que eu falei que não dava pra identificar, mas alguma coisa me incomodou. eu desci, eu falei, pô, é uma hora da manhã, o que esse cara tá procurando? Aí eu falei assim, Daniel, que é o meu cunhado, Daniel, só faz uma coisa pra mim, olha pra trás e vê quem é esse senhor. Aí ele olhou e falou assim, que senhor? Aí eu falei,
você tá de brincadeira, Daniel.
Tem um homem, eu virei e não tinha mais ninguém. Mas não é o fato de você, como o pessoal fala, que a visão periférica que ela, ela te confunde, que você não, você vê as coisas que realmente não existem. Não, eu olhei pra ele, não vivi pela visão periférica. Eu tava descendo com os presentes, eu olhei pra ele, quase que eu falei boa noite, alguma coisa. Eu olhei e falei assim, o que será que ela tá fazendo? Aí eu dei mais uns 3, 4 passos e falei, eu não tive coragem de olhar. Aí só falei, Daniel, olha pra trás. Ele olhou, não tem ninguém.
Se você prestou bastante atenção, você se lembra do Marcelo, que esteve presente no episódio de estreia dessa temporada. Deve então se lembrar que, no final da parte 2 do primeiro programa, eu deixo uma pequena ponta solta. Lá, ouvimos a primeira vez o nome de Michelle, e admito que fui um pouco insensível em dar essa resposta apenas depois de tantos episódios. Mas valerá a pena. Vamos retroceder um pouco, naquele mesmo episódio, para então recomeçarmos a partir daí.
Atrás, nessa casa nova, a Layla e a filha da Michelle, que tem 10 anos, estavam brincando no quarto, brincando. Andrei, uma coisa me incomodou dentro do quarto. Eu falei, vocês param de correr, vocês não sobem, não subam na cama. E aí eu tava na cozinha, tava de frente da porta.
Antes de você continuar, por que você disse isso especificamente? Você tem consciência?
Algumas vezes incomoda.
Ok, cama, não subir.
Não, uma coisa, eu tô aqui só. Pá! Cara, eu não sei dizer. É como você ler um jornal. Putz, você bateu uma. Você vê lá uma palavra lá no jornal, sei lá, manchete. Você não precisa ler manchete. Você bateu o olho e você sabe que tá escrito manchete. É isso. Mais ou menos isso. E a gente tava conversando na cozinha, eu tava encostado na cozinha e a porta do quarto de frente. Eu fiquei vendo as meninas brincando e aquilo me incomodando, me consumindo. E eu falei. Sai daí do quarto, para de brincar aí. E eu tô aqui, conversando, olhando pro quarto. Quando eu tô olhando pro quarto, eu vi a menina da Michelle na cama. Eu vi duas mãos nas costas da menina, empurrando a menina de cima da cama. A menina voou. Eu não sei dizer pra você como que aconteceu. Ela voou. Eu só vi ela sendo empurrada assim, ó, e ela caiu com a mão assim. Quando ela caiu com a mão assim, ela quebrou os dois ossos do braço aqui. O rádio e a... esqueci o nome desse outro osso. Os dois. Ela já começou a gritar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu sabia, né? Eu falei, eu sabia de que isso ia acontecer. Eu já tinha antevisto. Eu tava se pressentindo. E eu vi, mas eu não falei nada das mãos. Porque... Cara, vamos falar que eu sou maluco, né? Eu não tinha falado na hora. Eu mesmo achei que eu fosse meio louco. Eu falei, não vou falar nada. Porque pode ter sido a impressão minha. Mas tava me incomodando tanto lá. Que eu fiquei olhando, de repente... Cara... Sabe quando você já vê alguém ser empurrado? Você só vê uma parte da mão assim? Você só vê uma mão. E a menina tava assim, ó, na cama, de repente ela fez. Ela voou assim, ó. Plá! Um estalão, porque quebrou o osso. Aí a gente corri com ela no hospital, a gente ficou até de madrugada com ela. Ela teve que fazer cirurgia pra colocar o osso no lugar, tudo. E eu não falei pra ninguém que eu vi uma mão. Pois na outra semana que eu fui ajudar a Grace a fazer essas coisas, a entidade já tinha falado pra Michelle, pergunta pro rapaz quem foi que empurrou a menina. E aí a Michelle falou assim, o Exu tal pediu pra eu perguntar pra você qual era o nome da entidade que empurrou a menina da cama. Aí eu falei, mas não, ninguém empurrou não. Ele falou assim, não, ele falou que você viu e você sabe. Quer dizer, eu não tinha comunicado pra ninguém. Como que ele falou que eu sabia? Isso que eu falo, André, tem coisas no mundo que são muito estranhas, cara. Eu tenho uma amiga chamada Michelle. Essa Michelle, ela tem uma prima que é mãe de santo, a Grace. É uma das pessoas mais bondosas que eu conheço. Ela é nova, deve ter uns 30 e poucos anos, mas ela é muito, muito forte, muito forte. E ela é de Umbanda. E assim, Andrei, por mais que as coisas aconteçam na minha volta, eu sempre fico com uma dúvida. Tudo. mesmo que eu veja as coisas, em certos momentos eu me questiono se isso realmente é real ou se é ilusão da minha mente. E quando eu vou nesses lugares, também eu olho para as pessoas e falo, meu, será que as pessoas não estão sendo influenciadas de alguma forma? Será que isso existe mesmo? Será que isso não está na cabeça delas? Mas essa menina, por mais que eu desconfio, ainda quando eu estou perto dela, eu sinto uma energia absurda com ela. E assim, ela... Essa Grace, ela tem... Como ela mexe com banda, ela mexe com o Exu. Que diferente do que o pessoal acredita, né? Que as pessoas falam, ah, o Exu, que acha que são coisas ruins. Não, não são coisas ruins. Como diz a entidade, ela está atrás da luz dela. Então, cada vez que ela faz um bem, aumenta um pouco da luz. Que parece que é... Todas as entidades procuram isso, né? Procuram a iluminação. E eu tenho, e ela é uma dessas que me falou sobre eu poder ajudar as pessoas. A gente está fazendo um trabalho, de vez em quando ela precisa, quando tem alguém que está muito mal, ela vem atrás de mim e faz isso. O que ela faz? Eu sento junto com a entidade. A entidade pega na minha mão, como se ela estivesse me canalizando, sabe? Me passando energia. E eu vou para lugares, é como se fosse uma hipnose, vamos falar assim. E eu vou para lugares que o Exu não pode entrar. Porque ele falou que tem regras, existem regras que ele não pode quebrar. Que eu acho até interessante isso, que eles, por mais que as entidades sejam entidades, sejam essas coisas, eles têm, ou as ruins também, eles têm lugares que eles não podem ir. Então eles têm como se fosse uma regra. Eles podem fazer X, eles não podem fazer Y. E aí ele fala que onde ele não pode entrar, ele me direciona. Por exemplo, eu descobri outro dia, sem conhecer o rapaz, eu descobri que o rapaz estava com um problema cardíaco. Ela falou assim, o que, que você vê no rapaz? Eu falei, olha, eu estou vendo o coração dele, e eu estou vendo que o coração dele é como se tivesse um arame farpado. Aí eu olhei bem e falei assim, nossa, mas tem uma parte que está faltando no coração desse rapaz. Aí ela, depois que aconteceu tudo isso, que ela veio me falar que o rapaz era cardíaco.
O rapaz, no caso, estava fazendo uma consulta com ela.
Não, nem estava lá. Ela só me chamou, ó, preciso da sua ajuda. Tem que descobrir um negócio com o rapaz. Aí ela falou, o que, que você vê? E eu fui nos lugares, que eram lugares escuros. Encontrei com um rapaz, que é o pai desse rapaz que já faleceu. Eu descrevi, sem nunca ter visto esse rapaz, descrevi esse senhor. Descobri o nome da mãe dele, da mãe, acho que era sogra, que ela fizeram algum trabalho, alguma coisa. Descobri o nome da mulher escrito numa fita. Eu falava assim, olha, eu tô lendo nessa fita net. E eu falando como se tivesse hipnotizado. Em hipnose, né? Eu tô vendo net. Vocês conhecem alguma net? A net, alguma coisa? E o nome da mulher era Bernadette. Então eu li o net no final. Então, quer dizer, eu comecei a passar coisas sem nunca ter visto.
Desdobramento, projeção de consciência, viagem astral. Você com certeza já escutou alguma dessas palavras depois de ser um conceito tão amplamente abraçado pela cultura popular. Lembro, por exemplo, de um desenho animado que passava nas manhãs da TV aberta, As Aventuras do Jack Chan, quando, após conseguir o talismã do carneiro, o Jack consegue ir para o mundo dos espíritos. Lá, ele consegue interagir com sonhos, espíritos e entidades diversas, que teriam certa dificuldade caso estivesse no plano material. Fazendo essa pequena referência, tenho apenas o objetivo de ilustrar não apenas como o conceito é amplamente usado em diversos meios, como também para repuxar um pouco da origem dessa prática, que é oriental de fato. Desde a importação dessas filosofias do Extremo Oriente, a cultura ocidental nunca mais foi a mesma. Karma, espírito desencarnado, chakras, uma miríade de palavras completamente novas inundaram não apenas a crença como a conhecíamos, mas também a própria ciência. Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse nome que provavelmente eu errei completamente a pronúncia, é conhecido popularmente como Allan Kardec. Ele era bem cético a primeiro momento e acaba fundando, ou descobrindo, a doutrina espírita após experiências com a moda das mesas girantes na França do século XIX. E galera, isso era realmente moda, era muito comum anúncios de jornais e discussões, debates entre ciência e religião, católicos que não gostavam da prática, cientistas que também não gostavam da prática, mas, de certa forma, ali o estreitamento entre a fé e a ciência fez com que se tornassem bem próximas. É claro que se formos cavar bem fundo quanto a práticas religiosas até mais antigas, vamos encontrar diversos relatos, inclusive da antiguidade, sobre conceitos muito semelhantes. Por exemplo, conhecida como bilocação para os católicos, é o tipo de milagre que muitas vezes é dado para a canonização de santos, por exemplo. Ainda vivo, um dos maiores bilocadores, se podemos colocar dessa forma, foi o Padre Pio, que conseguia, segundo relatos de sua época, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Muito comumente enquanto dormia, ele era visto a quilômetros de distância, conversando e interagindo com outras pessoas. Parece algo bem similar, né? É claro que não quero afirmar nesse momento que tudo faz parte de uma visão centralizada, mas eu tendo a acreditar que, enquanto muitas religiões se degladiam para ter a própria fé como a máxima visão de mundo, podemos encontrar fenômenos semelhantes em todas elas. Mas o fato é que, antes de mais nada, podemos ouvir o que o Marcelo tem a falar sobre desdobramentos.
Como é que funcionava essas viagens hoje?
É assim, eu fui Rosa Cruz. E na Rosa Cruz a gente aprende a fazer a viagem astral. E o processo é o mesmo. Eu sento, e aí, na verdade, a única diferença é que não segura a mão de ninguém quando eu fazia minhas viagens. Eu segurava na mão da pessoa que está incorporada com a entidade, né, o Exu, e eu faço aquele mesmo caminho. Eu faço relaxamento e eu vou para aquele que a gente chama de lugar de paz. E através desse lugar de paz, eu começo a abrir os portais. Normalmente, os portais não são os lugares muito bonitos de se ver. São sempre lugares muito escuros. Cara, é bem meio filme de terror. Você é tudo preto, de vez em quando passa alguma coisa deformada na sua frente. E eu vou me afundando, até chegar em determinados lugares. Normalmente os lugares são sempre assim, obscuros, como se fossem caminhos assim, em meio de florestas, coisas assim. Parece, talvez seja mais na minha cabeça, mas é bem coisa de filme de terror. E aí eu vou encontrando os lugares. Nunca fui em coisas que são boas. Nunca fui. Essa Michelle, essa minha amiga, ela mudou de casa. Foi para um outro apartamento. Eu não conhecia esse apartamento da casa dela. Aí ela... Eu só sei que um dia, eu até hoje faço essas projeções involuntárias, né? Eu me vi na porta do apartamento dela. Nunca tinha ido. E eu descrevi os detalhes da porta. Não de dentro da casa da porta. E como ela é de Umbanda, ela fez a proteção na porta para que nada entrasse. Então, o fato de não deixar entrar, as coisas ficam do lado de fora. E eu olhei uma entidade, um Lost Zilla de novo, tentando entrar na casa dela de qualquer jeito. E eu mentalmente chamei ela para a porta do apartamento dela. Eu mentalizei tudo tipo, em sonho, mas em projeção. Mentalizei e falei, Michelle, vem que tem uma coisa querendo entrar na sua casa. E ela veio, em espírito. E ela voltou para correr a entidade, porque ela tem umas coisas que ela faz, e ela colocou a entidade para correr. A hora que correu, eu falei, vai, trouxa, brincando, tirando barato. A entidade me segurou e me saiu arrastando. Quando ela saiu arrastando, a Tatiana que me tirou desse transe e tudo, porque eu tava com os braços para cima, assim, como se eu estivesse sendo arrastado, ia deitado na cama. Aí ela me acordou, chorou um pouco. Falei, calma. Já passou. Quando eu falei para ela, já passou, dorme que já passou, que eu olhei aqui para cima, Andrei. Aí eu já tava acordado, falando, dizendo ela. Quando eu olhei para cima, a entidade tava em cima de mim ainda. Dentro do meu quarto. E ali eu estava totalmente acordado. E ela me provocando, e ela tentando me consumir ali, aquelas coisas. Cara, e eu falei, puta, me vê agora. Vou pedir orientação, vou rezar. E quem disse que eu lembrava as orações? Não conseguia rezar. Nada. E aquele negócio assim, eu fico fazendo uns barulhos assim. Sabe, parece uma máquina de lavar, blá, 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 e aquela coisa, em cima, e eu totalmente acordado, porque eu tava assim, Tatiana, fica calmo, meu negócio em cima de mim. Aí ela dormiu, e eu tentando rezar, até a hora que cansaço vence, aí eu dormi. Aí eu acordei de manhã, e eu ainda falei pra Tatiana, antes ela dormir, eu falei assim, se você ver alguma coisa, relaxa, mas a entidade tá aqui, falei pra ela. Aí ela dormiu. Aí eu forcei, eu tentando rezar, e eu lembrava um pedaço da Ave Maria, lembrava um pedaço de oração, sabe, picado assim. Aí quando eu comecei a lembrar, eu dormi. Aí quando eu dormi, acordei no outro dia, acordei meio zoado assim, e aí de novo, duas semanas, todas as noites com pesadelo. Minha entidade em cima me perturbando. Duas semanas foda, cara. Aí eu falei com a Grace, mandei uma mensagem pra Grace. E de longe a Grace tirou a entidade.
Grace ou Michelle?
Ah, não, a Michelle é a Grace é a mais forte, a Michelle é minha amiga.
Ah,
aí eu falo pra Michelle e a Michelle fala. Ou eu falo pra Grace.
Elas são irmãs?
Não, são primas.
Primas.
E aí eu falei, Tatiana, manda mensagem pra Grace e fala que o bicho tá pegando. E aí ela falou com a Grace. E a Grace de longe foi lá, tirou a entidade e falou pra mim, ó. A entidade tava lá, tava te perturbando, eu tirei ela e acabou.
Foi a Michelle que foi até a porta ou foi a Grace?
Foi a Michelle, que era a casa da Michelle. Eu chamei a Michelle porque tava na casa dela, ó, tô tentando entrar na sua casa.
Entendi.
E a Michelle não é tão poderosa quanto a Grace, mas ela tem uns mentores muito fortes.
Entendi.
Então eles ajudam muito. Ela trabalha uma linha boa, muito boa. Então eles que... Boa, né? É estranho falar boa, né? É difícil diferenciar, mas ela trabalha com a linha de preto velho, essas coisas. Que mesmo os pretos velhos, o kardecismo trabalha com eles também. Né? Eles trabalham com essas entidades, são entidades boas. Então, ela tem um auxílio muito grande dessas coisas. Então, por isso que eu chamei. Falei, Michelle, essa noite aconteceu XXX na sua casa. Fala com a Grace. E aí, só que eu não tinha falado nada. E aí, comecei a ter aquela puta perturbação. Plá, 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 toda noite. Aí, depois, eu mandei de novo. Falei, Tati, fala, manda mensagem pra Grace lá, fala aqui. Porque a Michelle tinha falado pra Grace da entidade. Elas ficam falando o tempo todo. Tudo, quando eu falo alguma coisa pra Michelle, a Michelle passa pra Grace. Aí, conversei. Aí, a Grace, não, pode deixar, vou dar uma olhada. E a Grace, olha, realmente tinha um negócio lá. E ela, você provocou, ela ficou invocada com você, mas eu já consegui conversar e tirar ela de lá.
Caramba, impressionante.
Não, era muito estranho. A gente não quer acreditar. Eu também não quero acreditar. E aí aconteceu. De outra, depois dessa vez, houveram outras vezes que eu saía sem me proteger. Começou muito, muito, muito. E eu sempre trazia alguma coisa comigo. Sempre vinha alguma entidade comigo. De ficar me perturbando. Mas aí eu já comecei a lidar melhor. É engraçado, na minha... Antes de eu casar, quando eu era solteiro, eu dormia num quarto. E foi lá que eu comecei a trabalhar melhor com essas entidades que eu trazia. Eu fiquei umas duas ou três semanas com a mesma experiência. Eu deitava na cama... e eu até gostava da experiência. Eu só não gostava do final da experiência. Que assim, Eu deitava na cama e aí eu fazia as minhas meditações, minhas mentalizações. E aí eu saía, eu grudava no colchão, era legal até. Porque eu segurava no colchão e para todos os lados que eu olhava, era um breu danado. Eu não via nada, eu só via, era eu o colchão e não tinha nada em volta. Eu estava num vazio pleno.
Esse era o desdobramento?
Era o desdobramento, era um vazio. Cara, era um lugar maravilhoso, assim, uma coisa que não existia nada... que me incomodasse, que interferisse em pensamentos. Não existiam pensamentos, não existia gente, não existia nada.
Você sentia a sua mão segurando?
Segurando o colchão. Eu sabia que eu tava deitado. Era como se fosse um sonho. Mas eu tinha noção de que eu não estava ali mais. Eu estava, o corpo lá e outro lugar. Então a sensação sim, a mente não. E aí o que aconteceu? Depois de uns dias fazendo essa experiência, eu comecei a escutar sons de bar. Eu não enxergava o bar, mas eu escutava pessoas conversando, taças batendo, um monte de coisa. E eu estava deitado, fui escutando todos esses sons, plá, plá, não sei o que, tal, tal. De repente esses sons sumiam. E eu acordava, e eu despertava. Eu despertava, aí começava. Eu tinha uma janela, mas normalmente não tinha vento. Um vento começava de baixo para cima na minha perna. Eu começava a sentir. Como se fosse um formigamento. Formigamento subia, 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 subia. Quando ele começava assim a subir, eu falei, puta, eu falei, agora já era. Eu olhava pra porta, tinha uma entidade, tipo a sombra, tipo Shadow People mesmo, parado na porta. Ela corria e me abraçava na cama. E aí começava a falar na minha orelha. Falava comigo. E era uma voz feminina.
Dessa vez era feminina.
Era feminina. Não, começou só a ser feminina. Toda noite. Toda noite. Conversava comigo, conversava comigo. E eu não consegui entender direito o que ela falava, depois eu consegui, mas demorou. Eu sentia vampirizado, eu começava a ficar fraco e adormecia. Todas as noites. Durante umas 2 ou 3 semanas. Até uma hora que ele disse assim, pode parar. Um dia, quando eu vi que a entidade vinha, eu falei, pode parar. Eu sentei na cama e falei, pode parar, hoje não. Aí nunca mais aconteceu. Aí, começou. Aí, né, eu tava nesse quarto. Pra você ter uma ideia, a coisa tava ficando tão... Começou a ter... por isso que eu falei que são ciclos. Tem épocas que eu tô super bem. Às vezes vejo uma sombra ou outra, mas é muito raro. Mas tem épocas que eu sou muito atacado. Aí começou um ataque, cara. Uma pressão, tô sentindo sufocar um monte de coisa e começou a me perturbar. Aí um dia eu tava sentado no computador, minha mãe falou, já é tarde, você vai acordar cedo, vai dormir. Eu falei, mãe, não vou dormir agora não. Deixa eu terminar aqui, tá? Não sei o quê. Aí passou a meia hora, aí na minha porta fez pom, pom, pom. Bateu 3 batidas na porta. Forte. Falei, pô, eu já falei que eu vou deitar. Aí ninguém falou nada. Falei, putz, quer saber? Eu vou deitar. Aí deitei de manhã, falei, mãe, eu falei que eu já ia deitar. Só foi lá bater na minha porta. Porque, né? Falei, pô, tá. Minha privacidade? Minha mãe falou, não bati no garminho. Falei, como não? Aí minha mãe começou a chorar. Minha mãe falou que uma noite anterior, ela escutou um barulho estranho no quarto, como se fosse o barulho de um animal. E ela foi abrir a porta, quando ela virou a maçaneta para entrar no quarto, alguma coisa empurrou a porta de volta e segurou a maçaneta.
Enquanto você estava dormindo?
Enquanto eu estava dormindo. Então minha mãe falou que assustou muito. E a minha mãe chorou, porque minha mãe, como eu te falei, minha mãe não gosta dessas coisas. E aí ela segurou a maçaneta e não deixou minha mãe entrar. Aí minha mãe voltou pro quarto e rezou. Ela falou que rezou o resto da noite. E eu não tenho nada disso. E aí, né, começou uma perseguição tão grande na minha casa por causa de... Eu passei de novo a não dormir, acordar 3 e pouco da manhã. Muito disso. Até que eu resolvi mudar de quarto. Troquei de quarto da casa, larguei esse quarto e fui dormir no outro quarto. A partir do dia que eu troquei de quarto, quase nada aconteceu.
E é claro que esse episódio vai ter uma próxima parte. Só que aí, segurem-se nas cadeiras, pois vamos tentar falar sobre o mal. Bem, o Marcelo vai finalizar sua participação no próximo episódio. Fiquem ligados, porque teremos participações ainda mais assombrosas e que vocês não perdem por esperar. Esse é o Criptologia, projeto do site mundofreak.com.br. Se você gostou, compartilhe com os amigos, indique. E também, esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Pessoas que estão desde sempre com a gente, apoiando a gente financeiramente com uma pequena mensalidade. É como uma doação, custa menos que um cafezinho por mês. Se você gostou, avalie. Esse tipo de projeto só é possível graças a esse tipo de apoio. Ficaremos por aqui, até a próxima semana. Nos vemos em breve.